Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Muito bom estar de volta. Ficamos ausentes aí por dois domingos. Até brinquei de manhã aqui que aprendi uma terminologia nova. A saudade foi tanta que a gente percebeu que garrou amor já em vocês, entendeu? Então é muito bom poder estar de volta. Num tempo oportuno, vamos compartilhar aquilo que Deus fez nesses dias e que nós tivemos fora da igreja. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Estamos estudando esse mês fundamentos da fé. Já falamos sobre alguns fundamentos. Fundamentos são pilares, alicerces importantes. E cabe a mim hoje falar sobre a redenção. Porém, quero dar um enfoque numa área que eu acredito que nós, como filhos de Deus, filhas de Deus, precisamos entender bem. Então, esse sermão vai ser quase um sermão didático. Então, tudo que você puder absorver, absorva. Se conseguir a mensagem depois pela internet, assista novamente. Tenho certeza de que vai ser um tempo muito bom do Espírito Santo. E a minha oração é que hoje seja um dia libertador para nós. Então você vai ficar confortável, vai ficar tranquilo, tranquila no seu banco. Ok? Combinado? Quando a gente fala de dízimo na igreja, quando a gente fala de dinheiro, parece que o banco já dá uma fisgada. Não sei se é o seu caso. A gente se sente um pouco desconfortável de falar de um assunto tão maravilhoso, tão lindo, tão importante na nossa vida dinâmica com Jesus Cristo. Uma outra coisa que eu quero deixar claro para você se desarmar é, quando a gente fala de dinheiro, às vezes, as pessoas têm uma tendência de achar que nós estamos querendo jogar culpa nela. E dizer, porque você não está dando, porque você não está fazendo isso ou aquilo, você é um culpado e nós aqui, o pastor, o pregador, como um juiz com um martelo na mão, dando veredito. Culpado. Não é isso. Essa mensagem não é para gerar culpa no seu coração. Então, se você tiver liberdade, olha para quem está do seu lado e diga assim, não é para gerar culpa. Tá bom. Outra palavra que, às vezes, algumas pessoas, quando vão falar de dinheiro, tentam transmitir e às vezes a gente tem é medo. As pessoas ficam com medo porque se fala muito de uma série de ameaças espirituais se você não der. Então diga aí, essa mensagem não é para você ter medo, diga, não é para ter medo. Tá certo? E a última palavra, que eu acho que é a mais importante, primeiro é para você não ter culpa, a segunda é para você não ter medo, a segunda é para você se libertar. Essa é uma palavra nessa noite, eu tenho certeza absoluta, libertadora, de libertação para o meu e para o seu coração, e eu estou entendendo isso desde o momento que esse culto começou. O Espírito Santo está aqui, amém? Deus está falando conosco através dos cânticos. Tivemos um tempo extenso até aqui. Eu entendo que esse tempo foi Deus já preparando o meu coração e o seu coração. Então, hoje é dia de libertação. Então, se você quiser, e aí eu vou encerrar essa coisa de falar para o irmão, que eu encerro aqui, diga, é dia de libertação para quem está do seu lado. Muito bem. Antes, porém, eu quero apresentar o Bob para vocês. O Bob eu descobri na internet, num vídeo em inglês, achei fabuloso esse vídeo. E aí liguei para um amigo meu que é jornalista, trabalha no Instituto Haggai, e pedi para ele fazer as legendas desse vídeo, bem bacana. E é um vídeo dinâmico, um vídeo bem moderno, falando sobre dízimo. E eu quero que o pessoal lá projete, conheça o Bob e as lutas dele.
Meet Bob. Bob's been coming to church for a while now. Amidst the busyness of work and life, he wants to grow closer to the Lord, but he feels like something's missing. He reads his Bible, well, sometimes. He's attending a home group and even listening to podcasts of old sermons. But try as he might, he just feels like something's missing. Then Bob heard a teaching on giving financially. He felt a little convicted, knowing that he and his family were not regularly tithing 10%. But he wondered, does God really command me to give the first 10% to the church? Does the church really even need the money? Or what's in it for me? Why should I give? Bob decided to dig a little deeper and look into it for himself. So he opened his Bible and really didn't know where to look. So he Googled Bible passages about money. He was very surprised to find a large number of verses about tithing. And not just in the Old Testament. Jesus himself taught about tithing to the local church. Now Bob was really feeling convicted. He was beginning to see why the tithe was so important. It wasn't about the church needing money or trying to scam him in some way. It was a question of the heart. Bob repented of his disobedience, and he started to return the first 10% of his income to God. He was pleasantly surprised to see breakthroughs in many areas of his life. His relationship with his children, his marriage, and even his finances began to improve. Bob thought back to one of the verses that he'd read about the tithe. "Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out my blessing upon you."
Muito bem. Bem pertinente esse vídeo, não é? Muito legal. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo de número 8. Malaquias 3:8 diz assim: "Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida." Até coloquei no seu boletim uma frase que eu vi certa vez, que diz assim: existe a maneira certa de fazer a coisa certa, mas também existe a maneira errada de fazer a coisa certa. Você já parou para pensar nisso? Que existe o jeito certo de fazer a coisa certa, mas também existe a maneira errada de fazer a coisa certa. Por exemplo, uma pessoa que diz que quer ser íntegro, puro, santo no seu coração, ele departamentaliza a sua vida e diz assim: Senhor, na área meridional, perto ali do horizonte do meu coração, eu quero dizer para ti que ali eu quero ser santo. Mas na outra área setentrional, aquela área mais obscura, que o sol não bate todos os dias, eu queria que o Senhor não mexesse. E aí aquela pessoa que tenta santificar algumas áreas da sua vida, mas outras áreas não santifica. Então buscar santificação é a coisa certa. Mas não santificar a vida toda é fazer a coisa certa do jeito errado. Já viu esse filme ou é mera ficção? Estou inventando aqui coisas da minha cabeça. Gosto do livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, um livro interessante em que Deus está num embate com o seu povo. E o embate de Deus com o seu povo baseia-se exatamente no relacionamento que eles estão tendo. Eles estão tendo uma crise de relacionamento, principalmente por causa do povo, e Deus está entristecido porque o povo o estava usando, o povo o estava exaurindo, vamos dizer dessa forma, com as suas petições, com os seus sacrifícios, mas o seu coração não estava no Senhor. Então eles queriam receber as benesses do relacionamento com Deus, mas não queriam se comprometer com esse Deus das benesses. Decidiram ter uma vida complicada, distorceram muitas coisas que os profetas diziam, inclusive os líderes, e Deus então se entristece. E chega ao ponto, nesse capítulo, de Deus também dizer que não só na área espiritual o povo estava traindo, poderíamos usar até uma palavra, adulterando no que diz respeito à vida espiritual, você está entendendo? Tudo bem? Mas também, se você adultera na sua vida espiritual, vai vir as consequências, virão. Você vai adulterar em outras áreas também da sua vida. E, inclusive, nas finanças. E aí, esse texto é pregado muitas vezes, já ouvi muitas mensagens, já vi. Mas um dia, em 2009, eu tive a oportunidade de ouvir uma mensagem sobre esse texto. Depois que ouvi essa mensagem, fui ler sobre a pessoa que pregou essa mensagem, e achei fabulosa a abordagem dela, achei libertadora essa abordagem. Esse homem é um homem de Deus, prega a palavra pelo Brasil inteiro, chamado Luciano Subirá. E eu, então, daquele dia em diante, 2009 em diante, não consegui mais conceber um fundamento de fé sobre o dízimo diferente deste que eu quero compartilhar com você, que eu vi em 2009, que eu acho que vai ser pertinente para o meu coração e para o seu coração. Nós precisamos entender que Deus está usando uma palavra pesada, o discurso é duro, não é? No que me roubais? Não é uma palavra boa, né? Porque se alguém está dizendo que você o rouba, ela também o está lhe chamando de quê? Pode dizer mais alto? Ladrão. E ninguém gosta de ser chamado de ladrão. Agora, ouvir isso da boca de Deus é pior ainda, porque Deus, na sua palavra, tem um juízo muito importante por causa daquilo que lhe é peculiar. E Deus, então, está dizendo para o seu próprio povo: vocês são ladrões. Vocês me têm roubado. Além de estarem me roubando em uma série de outras circunstâncias, também não estão sendo fiéis no que diz respeito à vida financeira. E roubo, nessa palavra, é muito mais uma linguagem jurídica, forense, do que uma linguagem espiritual, a princípio. Inclusive, Miqueias, por exemplo, tem essa questão, né? O povo está lá brigando com Deus, o profeta Miqueias está lá, e aí começa o capítulo, e Miqueias vai tentando ser o intermediador, e Deus vai falando a sentença contra o povo começa a lamuriar. Leia o livro de Miqueias que você vai entender. E aí fica aquelas contra-argumentações, até chegar ao capítulo 6. E aí no capítulo 6, a imagem, para quem gosta de estudar direito, quem já estudou direito e quer um bom texto jurídico da Bíblia, tem que ler Miqueias 6. Miqueias 6, nos primeiros 8 versículos, tem uma linguagem quase de um tribunal. Está Deus colocando uma circunstância que ele tem contra o povo. Está o povo querendo se defender contra uma declaração parecida com essa de Deus. E o Miqueias está tentando julgar a causa e está lá no meio, tentando resolver um embate. E Deus diz para ele: vocês já sabem o que é bom. Não adianta vocês quererem me oferecer os seus filhos, os seus bens, se o seu coração não estiver a mim, estiver em mim. E aí no capítulo 6, versículo 8 de Miqueias diz assim: o Senhor já te declarou o que é bom ao homem. E o que o Senhor pede de ti, senão que ames a misericórdia, pratiques a humildade, ou pratiques a justiça e andes humildemente para com o teu Deus. É a mesma linguagem aqui. Deus está dizendo que é roubo. E do ponto de vista jurídico, por que que o povo está roubando? Se, entre aspas, eles não estão dando o dinheiro deles para Deus. E aí, nessa palavra de roubo, a gente precisa estudar o princípio da redenção. E eu queria muito que você abrisse o seu coração. Evite se distrair, não olhe no seu celular, preste muita atenção. Nós precisamos entender o que significa sermos redimidos e o que significa redenção. Para muitas pessoas, a palavra redenção significa perdão de pecados ou salvação. Essa é a... Se a gente fosse fazer uma pesquisa de campo nas igrejas, seriam as respostas mais comuns que seriam dadas pelas pessoas: perdão de pecados e salvação. Porém, o significado é mais profundo, é mais forte, é mais denso. A palavra redenção significa resgate, significa remir. Remir significa tomar de volta o que um dia fora meu. Eu estou remindo e tomando de volta. Então, quando Deus diz que o povo está roubando algo que não era deles, que era de Deus e que Deus agora quer tomar de volta. E esse é o princípio da redenção, remissão, resgate. O melhor exemplo para você entender o que é redenção na Bíblia, numa história, porque a gente guarda história, a gente não guarda muito os conceitos. Leia o livro de Ruth. O livro, na minha opinião, mais redentor do Antigo Testamento é o livro de Ruth. Boaz tipifica nesse livro o Cristo, que virá lá no Novo Testamento para redimir o seu povo através do seu sacrifício na cruz. Lembram-se das mulheres? Noemi e Ruth. Elas são da mesma família. Ruth é casada com um dos filhos de Noemi, mas o marido de Noemi, o que acontece com ele? Ele morre, e aí ela fica viúva com os seus filhos, mas também acontece um outro problema. O que que acontece? Os filhos de Noemi, além de ficar viúva, ela ficou sem os filhos, e as noras também ficaram viúvas. E na cultura hebreia, quando uma mulher não tinha um homem para lhe representar, para lhe ser um mantenedor, para ser aquele que diria, essa mulher pertence à minha casa, à minha família, ela está debaixo da autoridade do meu clã, da minha tenda, da minha tribo, da minha aldeia, as mulheres ficavam quase como sem, perdidas ao vento. Qualquer homem poderia infamá-las, qualquer pessoa poderia, de alguma forma, incitar coisas negativas sobre elas, porque elas não tinham quem as defendesse. Elas não tinham quem pudesse cuidar delas. E o livro transmite isso, esse medo de Noemi, esse cuidado com Ruth. Até chegar um dia um homem chamado Boaz. E Boaz então se casa com Ruth. Mas era contabilizado para os hebreus o primeiro casamento. Então Ruth era vista a priori como a esposa do primeiro marido na história. Mas Boaz diz, você está perdida, você já foi de alguém, mas agora você não é de ninguém. Então, como você está sem ninguém, eu quero readquiri-la para mim. E eu quero você, eu quero uma posse perdida. E dessa posse perdida, Ruth se casou com Boaz, e nós sabemos que da linhagem deles, nasceu quem? O rei Davi. Olha que coisa maravilhosa, redenção, uma mulher que estava perdida, foi readmitida ou redimida, ou experimentou o que é redenção ao se casar com Boaz. Outra coisa importante para a gente entender sobre redenção é que, se uma pessoa naquela época não tinha dinheiro para pagar as suas contas, não é muito diferente dos dias de hoje, muitas pessoas estão passando por muitas crises, mas lá a coisa era mais difícil. Se a pessoa não tivesse como honrar os seus compromissos, se a pessoa não tivesse como pagar os seus débitos, a primeira coisa que deveria ser penhorado eram os seus bens. Seus bens eram dados como garantias. O pastor acabou de falar aqui que vamos colocar um bem em garantia em prol de um objetivo maior. Se os bens não fossem suficientes, os seus filhos eram colocados como garantia e iam trabalhar agora de escravos daqueles a quem aquela família devia. Eles não iam trabalhar apenas, eles iam ser escravos, porque agora tinha que ter uma outra autoridade, um outro senhor, que não era mais o pai daquela família, mas uma outra pessoa. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Amém? Tudo bem? Só que, se o dinheiro não era suficiente, se os filhos não fossem suficientes para pagar a dívida, a própria pessoa que contraiu a dívida se tornava escrava daquele de quem ela devia. E aquele de quem ela devia se tornava o dono dela, a propriedade dela, e ela então ficava subserviente àquele senhor num trabalho escravo. Toda a dignidade, todos os direitos, tudo aquilo que ela tinha como uma pessoa escrava. Então, haviam só duas condições para eles poderem se livrar dessa circunstância. Para os judeus, para os hebreus, duas circunstâncias poderiam acontecer. Se um outro resgatador, como na figura de Boaz, aparecesse e dissesse assim, ah, é meu sobrinho, é minha tia, é a minha irmã, eu vou pagar a conta dele, vou pagar a conta dela. Mas na cultura, quando alguém da família fizesse isso, aquele que estava pagando também se tornava senhor do outro. Mas a família era melhor, porque não ia tratar como escravo, tinha os laços familiares, o amor e etc. Tudo bem? A segunda circunstância era assim, a cada 50 anos, e aí você tinha que esperar uma carência de 50 anos, os judeus celebravam o ano, esse é o ano, né? Vocês celebraram aqui, né? Do jubileu. E no ano do jubileu, quem tinha a dívida era quitada, havia um perdão das dívidas. Olha esse texto em Levítico, capítulo 25, dos versículos 25 a 28. Preste atenção. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que a remir, então contará os anos desde a sua venda e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então o que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste e aquele tornará a sua possessão. Aqui nesse texto é incluído mais um item. Se por alguma circunstância esse que era escravo conseguisse trabalhar, laborar, guardar dinheiro e pagar por si só a dívida, ele ficava livre. Mas isso era quase impossível, porque quem trabalhava como escravo, escravo e servo, não tem direito a nada. Tudo que ele ganha, tudo que ele produz é para o seu Senhor. Então aqui surgiu o princípio da redenção. A redenção era o pagamento de uma dívida que eu contraí e uma outra pessoa vinha e pagava a minha dívida no meu lugar. Ele, pagando a dívida, comprava o direito de me ter e de ter a minha casa e tudo que era meu nas suas mãos. Entendeu? Esse é o princípio da redenção. Alguém vem e paga uma dívida que eu contraí. Quando nós pregamos aqui, eu não estava, mas foi falado sobre justificação, não foi? Então, nós não somos justos por causa dos nossos méritos. Nós só o somos por causa de Cristo que nos justifica. Eu não tenho bem nenhum em mim, a não ser o Cristo. E é o Cristo que me torna justo. Quanto mais de Cristo eu tiver no meu caráter, mais justificado estarei. Então, isso é maravilhoso. E aí vem a história de Cristo na minha e na sua vida. Vai segurando que eu vou chegar no dízimo, viu? Aguenta aí. O que Cristo fez por mim e o que Cristo fez por você? Cristo pagou uma dívida que eu e você contraímos. E a dívida que nós contraímos, ela começou no dia muito importante, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. Vocês se lembram esse dia? No dia em que a serpente despertou no coração do ser humano uma insatisfação. E a insatisfação que ela disse é: vocês não têm tudo. Deus não foi totalmente honesto com vocês. Vocês podiam ter mais. Vocês não têm tudo. Deus não deu tudo para vocês. Se vocês comerem desse fruto e conhecerem o bem e o mal, aí vocês serão plenos. De fato, se tornaram plenos do mal. E aí conheceram o lado negro da força. Eles conheceram o lado sombrio da força e ali o pecado foi introduzido na história humana. E Cristo, na cruz do Calvário, disse para o inferno: você, diabo, tomou o que o meu pai criou e eu também criei com o meu pai. E morrendo aqui, eu estou redimindo o que é nosso. Estou comprando. Tanto é que o preço foi tão alto que dinheiro nenhum, posse nenhuma na terra fora capaz de comprar, a não ser o sangue do Cordeiro. Olha Apocalipse capítulo 5, se alguém puder fazer a gentileza de abrir esse copo, eu não consegui, por favor. Apocalipse capítulo 5, dos versículos 9 e 10, diz assim: porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Sabe de quem João estava falando aqui? Sabe de quem João estava falando aqui? De nós. João estava falando de mim e de você. Nós fomos comprados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. E para Deus ele nos constituiu não servos, não escravos, mas rei e sacerdotes. Não para vivermos... Oh, querida, Deus te abençoe. Uma vida miserável e de migalha. Cristo nos comprou para termos uma vida de reis com Ele, para experimentarmos das riquezas do seu reino. E filho de Deus que vive de ninharia, de migalha, que vive com espírito de servo, de escravo, não entendeu o que é a redenção. Porque Cristo te comprou com o sangue para te fazer reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, e eu tomo posse dessa palavra. No Gênesis capítulo 3, o homem se tornou escravo de Satanás. Satanás se apoderou do homem, se apoderou da terra. E ele, durante o tempo que ele pôde lutar até o sacrifício de Cristo, ele tentou, de alguma forma, impedir esse plano, mas os planos de Deus não se frustram. Com o sacrifício de Cristo, ele já não tem mais o que fazer, porque nada muda o que Cristo fez na cruz, a não ser mentir. E ele tem mentido que o sacrifício de Cristo na minha vida e na sua vida não é suficiente. Por isso a gente precisa de mais, por isso a gente acha que Deus não é suficiente, por isso a gente acha que Deus se esqueceu de nós quando a gente está passando por uma crise, quando a porta não se abre na hora que a gente quer que ela abra, quando a resposta não vem, quando a gente acha que ela deve vir, quando a luz não aparece, a gente acha que Deus se esqueceu de nós. Isso é mentira de Satanás, porque a palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esqueci de ti, diz o Senhor. A terra foi corrompida, o ser humano foi corrompido e um Senhor se apoderou de tudo isso. A terra foi amaldiçoada, o trabalho, o labor do homem foi amaldiçoado e o homem viveu agora escravo nas mãos do diabo. E a única forma do homem voltar para Deus seria com o sacrifício do próprio Deus. E aí Colossenses, é lindo esse texto, capítulo 1, versículos 13 e 14, dizem assim: ele nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, no qual temos a nossa redenção. Olha aí, no qual temos a nossa, a remissão dos nossos pecados. A palavra resgatou é maravilhosa. Nós somos transportados das trevas para o reino da luz. Em Cristo, eu e você fomos redimidos. Ele pagou a dívida, ele nos comprou. Nós estávamos à mercê do inferno, mas Jesus nos comprou. E olha o que o texto vai dizer um pouquinho mais adiante, no capítulo 2, mais à frente, versículo 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, e o exibiu abertamente, triunfando neles na mesma cruz. Sabe o que eu imagino, querido? Nós num tribunal de novo, e o inimigo nos acusando com provas plausíveis das nossas culpas. Olha, eles estão errados, olha aqui, eles pecaram, olha isso aqui, eles estão devendo, olha aqui, eles falharam, eles cometeram esse crime, o pecado está aqui, olha o que eles estão fazendo durante toda a história, olha aqui, eles têm culpa. Olha, mas não, mas a gente tentou fazer o holocausto. Não, mas vocês continuaram pecando, a essência de vocês não presta. Não, mas a gente foi na igreja. Não, mas o coração de vocês continua corrompido. Não, mas a gente aprendeu. Não, mas vocês continuam corrompidos. Até que Jesus chegou no meio do tribunal, eu imagino, estou inventando no meu mundo de Bob aqui, não é aquela coisa, né? Jesus entrou e disse: basta, vamos parar com essa lamúria. Não quero saber o preço, o que eu tenho é muito maior do que a dívida e eu vou pagá-la, e agora eu assumo a conta deles. A dívida deles não é mais deles, a dívida deles agora é minha. A conversa é comigo. E o inferno se calou. E o inferno tremeu, porque Jesus nos tomou de volta. Glória a Deus por isso, querido. Glória a Deus. E agora, eu e você temos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. Por isso o chamamos de Senhor. Nós o chamamos de Senhor. Primeiro, nós poderíamos chamá-lo de Criador, porque Ele é Deus. Mas por que o chamamos de Senhor? Porque Ele nos comprou de volta. Ele tem autoridade de rei e de alguém que tomou sobre a vida dele a minha vida e a sua vida. Fomos comprados, e por isso a palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha como tudo vai fazendo sentido na Bíblia. Estou tentando fazer um resumão aqui, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Não tem mais parte, não tem com quem partilhar. Ninguém mais é dono de vocês. Vocês são propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós nos tornamos propriedade de Deus em Cristo, através do seu sacrifício na cruz. Por isso que a libertação na minha e na sua vida do império das trevas está em declararmos que agora nós queremos ter um Senhor, e o Senhor da nossa vida é Cristo. Por isso que a pergunta que se faz a uma pessoa quando ela vai tomar uma decisão por Jesus é: quem vai ser o dono da sua vida? É você mesmo? São seu dinheiro, sua família? Quem é o dono da sua família, da sua vida? E aí a pessoa tem que dizer: eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor. E se Jesus, querido, te comprou, ele comprou tudo que vem contigo, meu amigo, minha amiga. Ele não comprou só uma parte da tua vida, ele comprou o pacote inteiro. Comprou tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo é dele. E muita gente acha que o senhorio de Cristo não é para algumas áreas da sua vida. Até uma vez eu ouvi essa expressão, que às vezes as pessoas convertem, mas elas ficam com a mão no bolso, dizendo: aqui não vou converter não, aqui é meu. E o bolso não está convertido, o bolso ainda não foi redimido. As finanças não estão redimidas, e eu já vou falar sobre o que acontece. Tudo o que você é, guarde isso, e tudo o que você tem, pertence a Cristo quando você o reconhece como Senhor da sua vida. Porque ele comprou esse direito na cruz do Calvário. Ele pagou esse direito. E aí a gente tem que celebrar, né? Porque agora a gente não está mais escravo do inferno, nós não estamos mais escravo do diabo, nós não estamos mais escravos das trevas, agora nós fomos comprados para o reino do Filho do seu amor. Agora nós somos comprados pela graça maravilhosa de Deus para a sua glória e para vivermos com ele eternamente. E o primeiro sentimento que o redimido precisa ter no seu coração, independentemente do que ele tem ou o que ele faça, o primeiro sentimento que um redimido tem que ter ao acordar pela manhã é: obrigado, Senhor, porque eu estou salvo. Obrigado porque o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia estão sobre a minha casa e sobre a minha família. Obrigado porque a minha esperança é ti, é o Senhor. Obrigado porque nenhum dos teus planos vão se frustrar na minha vida. Obrigado porque eu vou viver na eternidade contigo. Os redimidos celebram, os redimidos são alegres, os redimidos fazem festa, porque eles entendem o preço que lhe foi pago. Eles entendem isso. Eles entendem o que é viver a liberdade. Só quem foi escravo entende o que é a liberdade. E nesse sentido, fica um alerta para quem foi criado na igreja, e eu também, de uma certa forma, fui criado, mas Deus precisou me tirar para eu apanhar e aprender. Muitas vezes, quem vem de fora, parece que tem um coração mais fervoroso e mais quebrantado, porque teve uma experiência terrível no inferno, no pecado, do que aquele que às vezes foi criado ali e acha que é só umas áreas ali que estão, mas tá bom, eu fui criado aqui, tá tudo bem. Nós temos que celebrar, querido, criado na igreja ou não, se Cristo não se tornou Senhor na sua vida, você está perdido. É Cristo quem nos justifica, é Cristo quem nos santifica e é Cristo que nos redime. Nós não somos de nós mesmos, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e por um bom preço, diz o apóstolo Paulo. E uma das coisas que o redimido faz, ele não só canta aqui, né? A gente fica com vontade de pular, de gritar, né? Aquela coisa maravilhosa, esse louvor animado dessa gente cheia de energia, né? Eu até brinquei com o Maroca de manhã, eu falei assim: agora eu pego o violão, Maroca, e eu faço aqueles dedilhados de uma pessoa com mais de 40 anos. E fico ali me deslumbrando, né? Vocês vêm com esse punch, tá? Coisa maravilhosa. Que coisa linda! Os redimidos celebram com cânticos, os redimidos celebram com palmas, os redimidos celebram com festas, mas os redimidos também celebram com atitudes. Os redimidos celebram com o que eles têm. Os redimidos celebram que Cristo se tornou dono de tudo que é deles e de tudo aquilo que eles são. Saiba de uma coisa, querido. O dia que Jesus entrou na sua casa para salvar a sua vida e a minha vida, Ele não só salvou o seu coração, Ele salvou os seus bens. Ele salvou a sua herança. Ele salvou a sua casa. Ele salvou tudo que você tem. Por isso que eu não acredito naquela coisa, diz assim, maldição hereditária e outras coisas mais. Me entenda. Porque no dia que Cristo entra na minha casa, tudo aquilo que não estava no controle dEle, se eu coloquei aos pés dEle, se tornou dEle. E a Bíblia diz que aquilo que é do Senhor, o inimigo não toca. E por que tem muito crente reclamando que o inimigo está tocando no dinheiro deles? E por que tem muita gente reclamando que o dinheiro não vai, que a vida financeira não progride? Por que será que parece que tem um gafanhoto comendo a nossa colheita todo mês, todo ano? Uma coisa para nós pensarmos. Deus redimiu em Cristo os nossos bens. E nós, assim como glorificamos a Deus com o nosso coração, com a nossa santidade, com o nosso louvor, nós devemos sim glorificar a Deus com os recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos. Amém? Amém? Cristo se tornou dono. E a pergunta que um dia eu ouvi, e faz pouco tempo que eu ouvi isso de uma pessoa, é: quem é dono do seu dinheiro? Porque a gente diz assim: Senhor, seja o dono do meu coração, sendo o dono da minha família. E aí o pastor perguntou assim: e quem é dono do seu dinheiro? E aí ele fez uma perguntinha simples. Vou dar uma tarefa para você, você vai chorar, mas se você quiser fazer, você faz. E chora, e ora, porque é bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Não pode ligar para o pastor Ricardo, nem pastor João, nem pastor Rod, nem pelo pastor Silas, nem para pastor Odila, é com você e Deus. Pega uma folha, chega em casa e escreve quem é dono do seu dinheiro. Quanto você ganha e quanto você deve? Para o cartão, para a empresa A, para a empresa B, para o banco A, para o banco C. E no final descubra quanto do seu dinheiro não é seu. Terrível, né, irmãos? E uma das coisas que eu tenho entendido é que o Senhor precisa ser o dono do meu dinheiro. Aliás, do dinheiro que Ele me dá, né? Porque o dinheiro é dEle. E eu tenho que, sabendo que não é meu, administrá-lo da forma que Deus quer que eu o administre. Eu não posso tomar decisões financeiras à revelia. A gente, quando vai consagrar uma viagem, quando a gente vai consagrar um plano importante na vida, quando a gente quer um plano na vida espiritual, a gente não faz campanha? Faz ou não faz? Faz ou não faz? A gente não vai ler a Bíblia? Vai. A gente não pede para alguém orar por nós? Pede. Mas numa sociedade consumista, como está tudo muito rápido, a gente não está tendo tempo de fazer a mesma coisa no que diz respeito às finanças. É hora de fazer isso. É hora de tomar essa decisão. É hora de gastar isso. É hora de empreender aquilo. E muitas vezes o dinheiro que era para ser servo se torna senhor da nossa vida. Também vou falar sobre isso antes de terminar essa mensagem. E aí vem o problema do dízimo. Você achou que eu não ia falar do dízimo? Porque a impressão que eu tenho ao decorrer dos anos como pastor numa igreja evangélica é que o dízimo às vezes se tornou quase uma lei imposta, e que é um peso terrível ser um dizimista. Presta atenção, abra os ouvidos, e agora é Deus falando mais ainda ao nosso coração. Na linguagem bíblica, o dízimo é a menor contribuição que uma pessoa pode ter com Deus. A palavra dízimo acontece porque o número 10 na Bíblia tem um significado de redenção. Fui estudar sobre isso, achei fabuloso. 10 pragas para redimir o povo do Egito. 10 mandamentos para redimir o povo no caminhar com Deus. 10 dias o cordeiro precisava ficar, não é isso? Para poder, aliás, ele era escolhido no dia 10 do mês para ser ofertado como um objetivo de redenção, de remissão dos pecados. Então, na verdade, o dízimo, dar o dízimo é você estar trazendo a redenção de Deus sobre as suas finanças. É você pegar uma parte que Deus te confiou de 100% e dizer, Senhor, 10% é consagrado como um princípio de redenção. E aquele cordeiro que era morto no dia 10º do mês, que era expiado, atingia toda uma casa, os 10% que eu dou, ele cobre santidade espiritualmente falando, os 90% que me sobram. Você está entendendo isso? É um ato de consagração e de revestimento para aquilo que ficou. Deus é tão bom que Ele só quer o mínimo. Não porque Ele precisa, mas porque Ele quer nos ensinar a entendermos que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E quando isso acontece, os outros 90% são redimidos. Irmãos, é lindo isso, mas a gente ainda acha que é uma lei, que é uma imposição, que é um peso. Uma pessoa me falou assim, um jovem, bem no começo do meu ministério, mas eu não vou dar o dízimo porque eu não trabalho. Eu falei, mas você gasta? Ele falou, eu gasto. Eu falei, mas você não trabalha? Mas eu gasto. Aí eu falei para ele assim, não vou falar o nome porque ele pode assistir então, né? Eu disse assim para ele, você come lanche todo final de semana? Naquela época a gente comia lanche, né? Bastante, né? Ainda come, só que o efeito era diferente. Efeito colateral. E aí, se é que você me entende. Falei, quanto você gasta de lanche por final de semana? Naquela época ele falou assim, eu gasto 5. Falei, então, 5 vezes 4 dá 20. Dá 2 para Deus. E come um lanche mais simples num final de semana. Pastor, mas dá R$2 na igreja é uma vergonha. Falei, então a vergonha é você não dar nada. E foi muito interessante. Porque a igreja era pequena, eu e a Mabe cuidávamos da igreja toda, a gente limpava a igreja, varria a igreja, contava o dízimo, fazia tudo. E aí ele sabia que eu ia contar o dízimo dele. Eu contava o dízimo dele, escrevia lá no envelopinho dele, R$2. E ele estava desempregado. Ele não conseguia emprego. Querido, em menos de 2 ele conseguiu um emprego para ganhar 3 mais do que ele gastava. Do que ele dava, muitas vezes mais. Nem 3, muitas vezes mais. Você está entendendo? Usar o que não é meu é apropriação indébita. Mas vamos lá, estou encerrando já, porque, né? Jesus, para, pastor. Agora é para ficar preocupado. As bênçãos e as maldições de entender o princípio redentor do dízimo na nossa vida. Você está comigo? Malaquias está falando uma palavra pesada. Deus está usando a boca de Malaquias. Mas a questão é muito clara, muito simples. Se você entendeu o que eu falei até agora, é assim, ó. Se eu uso os 10% para redimir os 90%, eu estou dizendo, Deus, tudo o que eu tenho é teu e está consagrado nas tuas mãos. Quando eu não faço essa declaração, eu estou dizendo, Senhor, tudo que eu tenho não é teu. E aí, lá no fundão, lá no inferno, os demônios escutam. Não é tudo de Deus? Então nós podemos pegar. Nós podemos usar. Nós podemos complicar a vida desse aí, porque ele não consagrou tudo. O que é de Deus, o inimigo? Não. Mas aquilo que eu não consagro a Deus, eu estou dando liberdade para uma outra pessoa tomar posse. Entendeu ou não? O que é que eu desenho? Por isso que dizimar é uma benção. E eu disse, hoje eu não vou ter tempo, porque no tempo, mas um dia, se eu tiver oportunidade, eu quero falar sobre oferta. Porque a gente acha que é o dízimo, é o tudo, é o mínimo. E vou mostrar para vocês, biblicamente, o que é a benção de ser dizimista e ofertante. Deus tem muito Se nós não dizimamos o pouco que Deus nos confia, nós estamos roubando ao Senhor, porque estamos tomando posse de algo que não é nosso. Jesus não salvou apenas a sua vida espiritual, ele salvou também tudo o que você tem. E se o que eu e você temos tem sido tragado pelo diabo, tem sido tragado por uma série de circunstâncias, a pergunta que eu preciso fazer é: quem é dono dessa parte que está me faltando sempre? É o carro que quebra, é o negócio que acontece, eu não sei o que que acontece, é isso, é aquilo, é uma coisa, parece... Um dia eu conheci uma pessoa, andei com ele, foi minha ovelha, e ele dizia assim: pastor, eu estou ganhando bem, e parece que quanto mais eu ganho, mais falta. Quanto mais eu ganho, mais me falta, e eu não consigo. Falei: então, você ainda não consagrou tudo que você tem a Deus. Enquanto você não consagrar tudo que você tem a Deus, por mais que você ganhe, você sempre terá menos. E aí eu aprendi uma lição linda. Deus não dá muito para quem não sabe administrar. Se você souber administrar o que Deus tem te dado, ele vai prosperar. E é por isso que o texto de Malaquias diz: provai e vede, se não abrirei as janelas dos céus. Porque muita gente não tem mais fartura financeira, porque não sabe administrar. Então Deus não te dá mais para você não se complicar mais, está certo? Então é hora, queridos. E aí quero que o pessoal chame as crianças lá, porque tem um vídeo que eu quero mostrar agora para encerrar essa mensagem. E aí nós vamos ter o momento das ofertas. É hora da gente entender o que é a redenção. Cristo nos comprou de volta. E ele não só comprou você espiritualmente, ele lhe comprou fisicamente, ele lhe comprou socialmente, ele lhe comprou em todas as áreas da sua vida. Cristo precisa ser o Senhor Redentor das nossas finanças. E celebrarmos ao Senhor com as nossas ofertas não é uma imposição de pastor, não é uma mentira de prosperidade, de que você vai ficar prosperando, não. É você entender que quando você está na bênção da consagração na vida financeira, Deus prospera a sua vida. Porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam. É muito simples. E o inimigo não toca no que é de Deus. Não toca. No que é de Deus, o inimigo não toca. Então, seja você jovem que não tem trabalho, mas gasta. Está na hora de ser dizimista. Faça a conta de quanto você gasta e comece a ser um dizimista fiel, em nome de Jesus. Você que está vivendo como escravo, hoje nós vamos orar por libertação, por conversão, porque o dízimo vem de uma conversão de mente, não de uma conversão de bolso, de mente. Eu preciso entender o que é ser redimido. E quando eu entender, eu vou fazer a coisa certa, do jeito, e não a coisa certa. E aí, querido, só para te mostrar o que é celebrar com alegria, pode preparar aqui o pessoal daqui a pouco para os dízimos. Eu peguei um culto numa igreja na África. E eu queria mostrar para você, o vídeo tem 3 minutos. Ele parece repetitivo, mas ele não é repetitivo. Mas o vídeo mostra 3 minutos do momento de dízimo e oferta naquela igreja. Nós somos presbiterianos, eu estou entendendo claramente, calvinista. Nós não vamos fazer o que eles estão fazendo ali, tá certo? Mas muitas vezes eu vejo o irmãozinho dar o dízimo assim, como se ele tivesse... Né? Não é assim, irmão. Não é assim que você dá, não. Você tem que dar com alegria. E aí eu entendi. Preste atenção. Por que que Deus ama quem dá com alegria? Que alegria? Reverendo Silas, a alegria não é no dar. É a alegria de ter sido redimido. E saber que os seus bens fazem parte desse processo redentor. Então ele não celebra o dar, ele celebra a redenção. Ok? Apaguem as luzes e vamos ver esse pessoal dar o dízimo aí. Quem sabe você se inspira hoje.
Thank you.
Observe o que eles estão colocando lá. Observe. Muito importante. Entendeu? Amém? Agora é nós que vamos fazer a nossa festa. E nós vamos consagrar agora ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Porque Deus ama quem dá com alegria. E nós vamos cantar exatamente essa alegria do Cristo que morreu no meu e no seu lugar. E por isso nós o agradecemos. Vamos ficar em pé e vamos ofertar ao Senhor em nome de Jesus.
Vais fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
Declara isso, isso é redenção. Olha a redenção.
Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço.
E nós vamos orar consagrando essas ofertas. Mas como eu disse no início, eu quero orar por libertação. Você que tem se sentido escravo na área financeira. Você que está subserviente de dívidas. Que está com medo. Que está angustiado e angustiada. Hoje você ouviu uma palavra. Você deve hoje, em nome de Jesus, tomar uma decisão e dizer: Senhor, o Senhor vai ser o Senhor das minhas finanças. O Senhor vai ser o Senhor dos meus bens. desde o mais simples, do menor valor ao maior valor, eu quero consagrar a Ti. Lembre-se do princípio da redenção: o pouco cobre o muito, o pouco reveste o muito. E agora, querido, se você não trouxe nada, não se sinta envergonhado, não se sinta oprimido. Hoje é dia de libertação e o Senhor vai nos libertar. E eu quero profetizar que você não vai ser só um dizimista, você vai ser um ofertante fiel, você vai contribuir para missões, para obras sociais, você vai ser abençoado. Eu creio nisso, eu já vi isso acontecer, eu creio nessa palavra. Então, se você precisa, feche os teus olhos e clame comigo. E a primeira clamor que você precisa fazer é: Senhor, seja o Senhor da minha casa, seja o Senhor dos meus bens, das minhas finanças, eu quero consagrar a Ti, Senhor. Faça isso, querido, erga a sua voz, diga no seu lugar, consagre mesmo, declare que isso pertence ao Senhor, tudo que você tem. O Senhor tem visto a sua luta, a tua angústia, o teu medo, mas o Senhor quer obediência, o Senhor quer temor, o Senhor quer fé, o Senhor quer consagração. A Deus, ó Senhor, toma nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Muitas vezes nós viemos aqui nessa igreja para colocar o nosso coração, as nossas angústias, os nossos medos. Colocamos as questões de saúde, colocamos as questões de emprego muitas vezes, Senhor. Mas nós não colocamos muitas vezes, Senhor, o desejo de consagrar os nossos bens. Nós pedimos, Senhor, para o Senhor nos ajudar nas nossas dívidas. Nós pedimos para o Senhor nos ajudar nas crises que nós temos. Mas muitas vezes estamos nos esquecendo de celebrar a redenção nos bens, Senhor. E às vezes as coisas vêm, mas vão como palha. Ó Deus, se essa tem sido uma realidade na vida deste teu filho, desta tua filha, em nome de Jesus, eu quero quebrar isso agora, em nome de Jesus, e clamar por libertação, por redenção na vida financeira deste teu filho, desta tua filha, nas finanças deste teu filho, desta tua filha, nos bens deste teu filho, desta tua filha. Nós clamamos que o Senhor é o dono de tudo, Senhor. Toma conta, Senhor, desta casa, toma conta desta vida. Abre uma porta de emprego para este teu filho, Senhor, para esta tua filha, Senhor. Ó Deus, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer o impossível, Senhor. Nós cremos em Ti. Mas eu acredito que o mais difícil, a obra maior, Senhor, não é abrir uma porta de emprego, não é trazer um punhado de dinheiro, Senhor. É o Senhor nos entender o significado da redenção como celebração nos nossos bens materiais. Ajuda-nos a consagrarmos, Senhor, e tratarmos com tanta santidade e seriedade o que o Senhor tem nos dado, como nós tratamos o nosso caráter. Toma conta dessa igreja, que essa igreja seja próspera, que essa seja uma igreja investidora. Nós vivemos tempos de crise, o povo já passou por crise, escassez houve em muitos lugares, mas ao teu povo não faltou o pão, não faltou o mantimento. O Senhor foi um Deus de fartura, Pai. Teu é tudo, Senhor. Teu é tudo, e nós declaramos que os nossos bens são do Senhor, e repreendemos o devorador. E eu quero dizer para o diabo que ele não é dono do dinheiro que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. O dono é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Consagramos esses dízimos e essas ofertas nas tuas mãos, e pedimos-te que tu use para o louvor da tua glória, e que essa igreja experimente algo sobrenatural nesses dias, no que diz respeito às finanças. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.